Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná de Hoje. Quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2017. Um grande abraço a você de todo o estado. Eu sou o Tony Casagrande e estas são as manchetes de hoje.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
O hospital diz que ex-primeira-dama Marisa Letícia tem quadro de morte cerebral. Governo anuncia liberação de recursos do Seguro Rural no Paraná. Assembleia Legislativa e Tribunal de Justiça dão posse a novas gestões. Anatel mantém cronograma de desligamento da TV analógica nas principais regiões do país. E a Polícia Civil anuncia mudanças no comando das delegacias em várias cidades do estado.
Paraná de Hoje, previsão do tempo.
O tempo muda pouco hoje no Paraná. Quinta-feira vai ser mais um dia de calor e pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Por causa de uma frente fria que ainda está sobre o oceano, próximo à costa, ainda há muita umidade sobre o Paraná, o que ajuda na formação de nuvens carregadas e também nos temporais. As máximas hoje ficam em torno de 26 graus em Curitiba, 27 em Ponta Grossa e Guarapuava, 30 graus em Paranaguá e Umuarama, Maringá também deve fazer 30 graus e chega a 32 em Guaíra e Foz do Iguaçu. Um exame realizado hoje de manhã constatou a morte cerebral da ex-primeira-dama Marisa Letícia. A mulher do ex-presidente Lula está internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ela sofreu um AVC na semana passada. Com base neste exame, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a doação dos órgãos da mulher. Agentes da Polícia Federal do Paraná prenderam uma quadrilha de assaltantes de ônibus que agia na região metropolitana de Curitiba nesta madrugada. Três homens foram presos na BR-116. Com eles, foram apreendidos uma pistola com 20 munições e os dois carros que eram usados nos ataques a ônibus. Atenção, produtor rural. O governo do estado vai liberar recursos para o seguro rural no estado. Detalhes com a Priscila Paganotto.
O governador Beto Rich autorizou nesta quarta-feira a liberação de 8 milhões de reais em recursos do Fundo de Desenvolvimento Estadual para financiar o seguro rural da safra deste ano. O valor representa 26% de aumento em relação aos recursos liberados no ano passado. A estimativa neste ano é de atender cerca de 4.500 apólices de seguro rural no Paraná. O secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, disse que grande parte desses recursos vai financiar as safras de milho, safrinha e de trigo, culturas de maior risco no estado. Mas, no total, vão ser 29 culturas beneficiadas, como feijão, cevada, aveia, frutas, florestas plantadas, hortaliças e outras. Para o secretário, essa é uma decisão estratégica do governo do Paraná, que contribui para disseminar a cultura do seguro rural no Brasil, com o objetivo de proteger as culturas e a renda dos produtores rurais.
Plantar e conduzir a lavoura coberta por um seguro é fundamental para que o agricultor, às vezes, não perca todo o seu patrimônio que foi usado para fazer uma produção. Então, nós precisamos cultivar aqui no Brasil o hábito de fazer seguro rural. Quanto mais gente fizer seguro, mais barato se tornará a médio prazo para todo mundo. Claro que nós dedicamos o tempo a pesquisar, a dar orientação técnica, a fazer o bom controle de pragas e doenças, né, através das medidas sanitárias, mas o seguro é um investimento necessário nos tempos modernos para fazer uma agricultura que reduza a chance de risco para os agricultores.
De acordo com o DERAL, nos três últimos anos, a área segurada no Paraná foi de 232.600 hectares, representando cerca de 9% da área cultivada com grãos e frutas, que contou com subvenção estadual. Atualmente, 9 seguradoras estão credenciadas pela Secretaria da Agricultura e Abastecimento a fazer o seguro rural no estado. Priscila Paganotto com informações da Agência de Notícias do Paraná.
A Universidade Estadual do Paraná recebe mais de 20 mil inscrições para o SISU. Fernanda Nardo.
A Unespar, Universidade Estadual do Paraná, teve 20.417 inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. A instituição mantém, pelo segundo ano consecutivo, a média de inscrições, sendo 54% delas para os cursos de bacharelado e 46% para licenciaturas. Os candidatos com idade entre 18 e 24 anos representam cerca de 58% dos inscritos. O resultado do processo seletivo pode ser acessado no site www.sisu.mec.gov.br/selecionados. A Unespar receberá os aprovados em chamada regular nos dias 3, 6 e 7 deste mês. Os candidatos deverão comparecer ao campus para o qual foram selecionados, acompanhados do requerimento de matrícula e documentos exigidos no edital. Os candidatos que comprovem residência fora do território paranaense podem encaminhar a documentação pelos correios até a data limite de matrícula. O MEC ainda não disponibilizou para a Unespar, no sistema de gestão do processo, os dados dos candidatos aprovados. Com isso, a equipe responsável está aguardando a liberação do acesso para atualizar as informações e autorizar o preenchimento e impressão do requerimento de matrícula em www.unespar.edu.br/matrículas. A expectativa é que esteja acessível até esta sexta-feira. Os estudantes que não foram selecionados na chamada regular do SISU ou que foram aprovados para a segunda opção de curso podem integrar a lista de espera do programa. O período para manifestar o interesse em participar da lista vai até o dia 10 de fevereiro no site do SISU. Fernanda Nardo com informações da Agência de Notícias do Paraná.
A Anatel mantém o programa da TV digital. São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza e Rio de Janeiro estão entre as cidades que vão ter o sinal analógico da TV desligado até o final deste ano. O Paraná está no cronograma do ano que vem. A reportagem é de Vitor Abreu.
São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Salvador, Fortaleza, Recife, Vitória e Rio de Janeiro. Essas são algumas das cidades que, assim como em torno delas, vão ter o sinal analógico de TV desligado até o fim do ano para dar vez ao sinal digital. A mudança não vai ser de uma vez. Cada região tem uma data programada para isso. A primeira é a capital paulista e região metropolitana no dia 29 de março. O desafio é grande, já que até agora apenas 20% dos usuários da região aderiram ao novo sistema. Juarez Quadros, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, afirma que o cronograma de desligamentos vai ser cumprido.
Esse cronograma é uma portaria, né? Então ele tem prazos que vão no decorrer ainda de todo o ano de 2017. Então tem praças importantes ainda em que ocorrerá o desligamento, tipo Belo Horizonte, tipo Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e por aí vai. Então é um cronograma que está numa portaria e são várias as datas.
Apesar de toda a divulgação, tem muita gente que ainda não fez a mudança. Para ter a TV digital é fácil, basta instalar um conversor de sinal na televisão se ela já não vier adaptada de fábrica. Depois de São Paulo, o próximo desligamento de sinal analógico vai ser no dia 31 de maio, na região metropolitana de Goiânia. Em julho, é a vez de Salvador, Recife, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral e Belo Horizonte. No mês de setembro, Campinas, Santos, Franca, Ribeirão Preto e Vale do Paraíba. E para fechar o ano, em 25 de outubro, o sinal analógico cai no Rio de Janeiro e Vitória no Espírito Santo. Reportagem Vitor Abreu.
E a região metropolitana de Curitiba e parte do litoral paranaense estão na contagem regressiva também. O desligamento do sinal da TV analógica vai ser concluído nestas regiões em 31 de janeiro do ano que vem. A partir de fevereiro do próximo ano, quem não tiver um aparelho televisor capaz de receber este tipo de sinal, ou então um kit conversor para a TV digital, pode ficar sem o sinal de televisão. Essa semana ainda nós vamos trazer mais novidades sobre o fim da TV analógica aqui no Paraná. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida contamos a história de uma criança de 2 anos que está em estado grave depois de ter sido esfaqueada pelo padrasto.
Paraná de hoje volta já.